Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando as informações do nosso site. Agora a gente faz um alerta para os cafeicultores, aliás, um alerta sobre a presença de ferrugem nos cafezais. Lá no sul de Minas, o Procafé já lançou esse alerta, mas os produtores não se atentaram ainda, ou precisam se atentar, a uma mudança de comportamento no aparecimento da doença. Pelo menos é isso que está destacando para a gente a pesquisadora lá da EPAMIG, sul de Minas, lá em Lavras, a Sara Chalfun. A Sara está aqui com a gente. Bem-vinda, Sara. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Esse aparecimento da ferrugem é normal, tendo condições climáticas favoráveis. No entanto, a forma ou o momento de aparecimento dessa ferrugem está um pouco diferente do que o produtor tradicionalmente conhece e vem fazendo controle. É isso? O que, que mudou nessa questão? Seja bem-vinda, Sara.
Eu que agradeço a oportunidade, um bom dia para você e para aqueles que estão nos assistindo. E realmente o que está ocorrendo é o seguinte: com as mudanças climáticas, a curva de evolução da ferrugem, que tradicionalmente se iniciava em dezembro, janeiro, ela está evoluindo mais tardiamente. Ou seja, nós estamos em fevereiro. Em fevereiro, todos os cafeicultores, aqueles que fizeram a aplicação tradicional com o produto de solo lá em outubro e novembro, ou os que ainda não iniciaram o controle, precisam ficar atentos a partir de agora, porque a partir, geralmente, através de estudos que nós temos feito de acompanhamento da doença durante os anos, é a partir de agora que ela começa a subir e atinge um pico, e tem atingido um pico de ocorrência mais tarde também, devido à ocorrência de chuvas no inverno e temperaturas um pouco mais elevadas. Isso tem feito com que haja necessidade de se atentar para o início das aplicações, uma vez que há necessidade de se prolongar essas aplicações, pelo menos até o mês de abril.
Ou seja, existe uma necessidade de alteração do calendário das aplicações, é isso?
Exatamente. Nós não podemos engessar essa época de controle com a pena de nós obtermos um insucesso, ou seja, a perda das primeiras aplicações, uma vez que a ferrugem ainda não estará presente no campo, e o dano causado pela ocorrência posterior da doença. É o que muitos estão chamando de ferrugem tardia, mas isso já se tornou um padrão de comportamento da doença, e é preciso ficar atentos a essa modificação.
Muito bem. Então, vamos entender o que mudou, Sara. Vamos começar lá pelo começo, lá pelo manejo tradicional. O que se faz até então? De que forma o produtor faz o controle da ferrugem, que é padrão hoje?
Então, inicialmente, nós tínhamos estações muito bem definidas, uma estação de inverno seco, outra de verão chuvoso. O que nós observamos que, com as ocorrências do clima, que as temperaturas médias no inverno estão mais altas e há ocorrência de chuvas esporádicas, suficientes para que a ferrugem continue evoluindo. E já no início do ano, em dezembro, janeiro, nós estamos tendo uma temperatura bastante elevada, bem acima do que é desejável para a doença. Tradicionalmente, nós tínhamos necessidade de controlar a ferrugem, como as chuvas começavam a ocorrer em setembro, outubro, e as temperaturas estavam dentro da faixa favorável, a época de controle era essa. A partir de novembro, dezembro, a março, nós tínhamos a época de controle da doença. E hoje não. Hoje, com a ocorrência de temperaturas muito altas em dezembro, janeiro, e a ocorrência de invernos mais quentes e chuvosos, a curva da ferrugem se deslocou. Então, quando eles começavam, antigamente, eles começavam a controlar em dezembro, novembro, dezembro, com produtos, às vezes, de solo que demora um pouco a translocar na planta. E hoje não, hoje ela começa a evoluir em fevereiro, geralmente, e prolonga o seu desenvolvimento até julho, junho, julho, quando a gente ainda tem condições de temperatura e algumas chuvas. Aí ela atinge um pico mais tarde. Quem controlou muito cedo pode ter ocorrência de ferrugem alta no final do ciclo. Essa é a mudança.
E
É
à
a
medida.
dinâmica da doença em função das condições de clima que mudaram.
E à medida agora, então, é começar esse controle mais tarde?
É começar mais tarde para poder continuar também fazer uma aplicação complementar em abril, porque a ferrugem pode subir muito nesse final de ciclo.
E como é que o produtor ele detecta o momento de começar esse controle? O que que ele precisa observar? Como é que ele faz esse monitoramento aí para evitar prejuízos, obviamente?
Ele pode, ou visualmente, ele deve conhecer, né, bem a sua lavoura e verificar a presença da ferrugem em torno, ou fazer uma amostragem. Geralmente, até 5% ela se mantém no nível mínimo, até 5%. Quando ela começar a ultrapassar esse valor, que geralmente a partir desse mês de fevereiro, ele já tem que acionar o controle. E lembrando que ela não sobe aritmeticamente, ela sobe geometricamente, ou seja, ela pode passar de 20 para 30, depois para 50. Então é preciso haver uma atenção bastante criteriosa para se acertar o controle, obter o sucesso e não adicionar custos a esse controle por um número excessivo de aplicações.
Mas o padrão de controle é o mesmo.
O padrão de controle é o mesmo. Só a época os produtos são os mesmos, só a época de controle que é mais tarde em relação ao anterior, que era outubro, novembro, dezembro. Hoje nós podemos iniciar em janeiro e aumentar ao final.
Então não tem essa história de que a ferrugem está ficando resistente aos produtos, né, Sara?
Não tem nada que comprove isso, e nós, as raças da ferrugem são as mesmas que estão ocorrendo. O que tem ocorrido com frequência de insucesso no controle é devido à inadequação da aplicação das medidas de controle em relação à época de ocorrência da doença.
Muito bem. Agora, se ele não faz isso, ou se ele faz o controle tradicional, ele está sujeito a uma ação mais efetiva da ferrugem no final do ciclo dele. O
Do
que que isso
ciclo.
causa?
Aí ele vai ter dois prejuízos. Ele vai ter um prejuízo de um controle inadequado, do custo do controle inadequado, e vai ter o prejuízo da ferrugem, que pode atingir ainda, conforme eu disse que o crescimento dela é geométrico, ela pode subir e atingir níveis altos mais ao final do ciclo. Ela pode atingir em julho, agosto, um nível de 60, 70%, altamente prejudicial.
A ferrugem ela causa desfolha na planta, não é isso?
Ela causa desfolha e ela reduz ainda mais a produção do ano seguinte, que já tem uma oscilação, né? O cafeiro tem essa característica de produzir mais em um ano, menos no outro. Se você tem uma incidência alta de ferrugem em um ano, associada a uma alta produção, no outro ano você vai ter uma produção menor ainda. E quando o cafeiro também está refazendo seu enfolhamento para a produção do ano seguinte, que deveria ser alta também, e não vai ser, porque ele estará repondo as folhas que caíram devido à ferrugem. Então, é um ciclo de danos acumulativos e que vão acrescentando, vão depauperando, inclusive, a lavoura. Preciso lembrar também, atentar que ano de alta produção é ano geralmente de alta ferrugem. porque a ferrugem é causada por um fungo que nós falamos que ele é um parasita obrigatório. Então, condições boas para a produção do cafeiro são condições boas para ele também. Muitos cafeiros acham: ah, não, meu cafeiro deu muita ferrugem, mas produziu muito. O dano dela é indireto, vai ser no ano seguinte.
Muito bem. Agora, quando você fala desse deslocamento do calendário, e sugere uma última aplicação em abril, o produtor precisa ficar atento também para o prazo até a colheita, não é isso?
Com certeza, é fundamental que ele observe que aplicações em abril ou talvez se houver necessidade até no mês seguinte, que é menos frequente, ele deverá estar atento para o período de carência do produto que ele está utilizando, ou seja, qual o período necessário entre a última aplicação e a colheita, para que ele não tenha nenhum problema de presença de resíduo ou de produzir obter um produto de baixa segurança.
Muito bem. Então, o que tá todo mundo dizendo que é a ferrugem tardia, na verdade, o que você está dizendo para a gente é que é só uma mudança no aparecimento, no período de aparecimento da doença.
Exatamente, é uma mudança na curva de evolução dela, né? Ela começa, vai subindo quando as condições estão ótimas para ela, de temperatura e umidade, e atinge um ponto máximo. Só que o que com as mudanças climáticas, ela está subindo, começando a subir um pouco mais tarde, atingindo o ponto máximo um pouco mais tarde e exigindo uma revisão na estratégia de controle.
Muito bem. O que é uma condição ideal aí para o fungo se proliferar?
O fungo se desenvolve no intervalo de temperatura entre 15 e 30 graus, com um ótimo de temperatura entre 22 e 23 graus. E a presença de umidade é indispensável, mas não chuvas intensas. As chuvas intensas, elas lavam, porque é um fungo que esporula muito, tem uma esporulação, um pó amarelo que todos os cafeicultores conhecem. Então, chuvas intensas lavam aqueles esporos, mas ela necessita de chuva bem distribuída, pode ser de baixa intensidade, até melhor que seja de baixa intensidade.
Aquela chuvinha mansa, né,
É,
Sara?
chuvinha mansa.
Muito bem. Agora, então fica o alerta então para os produtores prestarem atenção nessa situação e se adaptarem a essa nova rotina dos fungos, podemos dizer isso, né?
Sim, com certeza. Então, é uma doença gravíssima para o cafeeiro. No entanto, já muito dominada pelo conhecimento gerado pela pesquisa, o cafeicultor já conhece bem, tem produtos efetivos para o controle que podem ser usados de maneira adequada, sem risco de deixar resíduos ou de contaminação do ambiente ou do aplicador. É só fazer o controle de forma adequada e verificar bem esse ponto de início da evolução, para que ele possa atender à ocorrência da ferrugem ao final do ciclo, sem ter que aumentar o número de aplicações.
Muito bem. Dica importante da Sara Chalfun, pesquisadora da IPAMIG Sul de Minas. A Sara está lá em Lavras, também lá no sul de Minas. Por enquanto, obrigado pelas suas informações, Sara. São muito importantes esses alertas para os produtores, porque estamos começando esse período crítico, então.
Sim, estamos começando esse período crítico, está no exato momento de se definir a estratégia de controle.
Tá
Eu
combinado.
que agradeço a oportunidade, nós estamos à disposição aqui dos cafeicultores na EPAMIG em Lavras.
Tá bom. Muito obrigado, viu, pela sua participação e
Eu
volte
que
sempre.
agradeço a oportunidade.
Até a próxima, Sara.
Até.
Tá aí, então, indicações da Sara Chalfun, pesquisadora da IPAMIG, alertando então sobre essa mudança de padrão de atuação da ferrugem. Aparecendo um pouco mais tarde, o que exige uma diferenciação também na metodologia de aplicação dos produtos de controle. Fica a dica para você, produtor, para se atentar a essa questão também. Qualquer dúvida, pode nos enviar as mensagens, enfim, perguntar aqui para a gente, que a gente vai tentar ao máximo esclarecer essa situação, tá certo? Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.